40 minutos, eu estou aqui com o Bruno Grego. O Bruno é advogado, doutor em Direito do Estado, professor universitário, professor de Direito pela PUC. E a nossa conversa com o Bruno é sobre a reportagem que nós tivemos agora há pouco em relação ao Observatório Social, que fez uma prestação de contas ontem. E nessa prestação de contas mostrou que os recursos federais engordaram o caixa do município, que foi bem, o município é superavitário, tem recursos, muitos esperavam que os municípios brasileiros passariam por dificuldades, mas uma parte deles não passaram não, inclusive aumentaram a arrecadação de um ano para o outro. 2020 para a arrecadação pública foi melhor do que 2019 e 2021 também vai ser melhor. Com dinheiro no caixa, o que deve o poder público fazer? Há questionamentos sobre as atitudes do poder público, há também questões que envolvem, não estamos falando aqui efetivamente de Maringá, mas envolve a transparência dos gastos públicos. Em tempos de crise, o Estado deve ser cada vez mais transparente? Ou como dizem alguns, né? Não fica pegando o meu pé não, vamos respeitar os mortos, me deixa fazer meu trabalho, não fica me cobrando não. Ou é o contrário, a gente tem que cobrar e tem que ser mais duro com o gestor público. Bruno, bom dia, obrigado por aceitar o convite, é com você.
Bom dia, Gilson, muito obrigado pelo convite, mais uma vez, né? Obrigado também pela oportunidade de estar agora com, não só com os ouvintes, mas também com os espectadores da Rádio Cidade, em áudio, né? Gema fantástico, né? Que permite a gente fazer vários pensamentos, várias conversas sobre o que a gente tem aí de possibilidade de discussão, né? Veja, Gilson, que uma questão importante aqui que a gente precisa discutir é o seguinte. O Estado brasileiro tem dois grandes efeitos. Um defeito deles é o pacto federativo, uma expressão que está na moda aí, né, nos últimos anos. Principalmente pelo seguinte, Gilson. Nós temos aí mais de 70% da receita tributária no Brasil, né, de um trilhão e tantos milhões de reais, ou tantos bilhões e milhões de reais, fica com a União, né? 26% são divididos entre os 26 estados e o Distrito Federal, ou seja, não dá 1% para cada estado. E os 5.500 municípios têm somente 4% da receita tributária. Por que que isso é um problema, Gilson? Porque isso faz com que a União tenha muitos recursos centralizados, mas isso seria fantástico se a União fizesse redistribuição desses recursos no país e fizesse investimentos. No entanto, do orçamento total da União, 94%, em média, aí, né, o orçamento desse ano aí com certeza está deficitário, mas 94% são recursos de custeio. Ou seja, a União não chega a investir 6% da receita. Por que que eu falei isso, Gilson? Porque a gente chega numa encruzilhada. A gente não pode esperar o dia em que Maringá tenha uma grande liderança para a gente poder ter um contorno norte de novo, para a gente ter um rebaixamento da linha férrea de novo, né? A gente precisa disso, claro, mas seria necessário que a gente tivesse um ritmo de investimento da União que fosse consistente. Veja, eu digo isso justamente para a gente iniciar a conversa e apreciar criticamente quais são as prioridades, que é o que a gente está discutindo agora, né? Prioridades de investimento. Então, um dos problemas é esse. O nosso segundo problema é um enfoque muito grande em medidas que são medidas necessárias, medidas favoráveis, mas que no médio e longo prazo não são sustentáveis, né? Isso a gente vê bastante também.
Então, significa que a gente agora, vamos pensar nessa crise, a crise objetivamente, que precisa de recursos, a gente precisa de ações. Vou entrar na polêmica da falta ou não de gestão por parte da União, né? Dessa coisa. Eu fico por conta dos estados e dos municípios, quase que objetivamente, a administração disso, né? Nessas horas é que você percebe que há uma dificuldade na gestão de recursos, quer dizer, a gente não tem um plano eficaz na administração dos recursos públicos?
Gilson, pergunta fantástica. Eu, sinceramente, não tinha pensado nesse tópico para a nossa conversa, mas é um tópico muito bacana para o nosso ouvinte. Então, veja, é interessante a gente ver como funciona. Eu vou dar uma notícia aqui para o nosso ouvinte, que é uma notícia fantástica. O sistema de gestão de recursos públicos do Brasil é o melhor do mundo. E eu falo isso com grande segurança, tendo estudado em vários países, inclusive dando consultoria pela ONU para 6, 8 países aí no mundo. E eu tenho certeza que nosso sistema é melhor. Tá? Para quem tiver curiosidade, Lei 4.320, Lei de Contabilidade Pública no Brasil. É um sistema em que é impossível você criar uma despesa, ou seja, uma obrigação de pagamento sem ter o dinheiro no caixa. E é um sistema em que você tem um controle perfeito. Agora, estamos no Brasil, né, Gilson? A nossa execução é a execução perfeita desse sistema? A gente sabe que não é, né? Então, o nosso orçamento, o ideal seria que a gente tivesse um orçamento base zero. O que é o orçamento base zero? Todos os anos a gente fala, como vai ser 2022? Estudamos do zero e montamos, né? Outras características, orçamento por programas, né? Nós temos longos programas de investimento que costuram os orçamentos de cada plano plurianual, que são planos de 4 anos. Mas o que a gente costuma ter? O orçamento que se chama incremental. Como que geralmente o município faz? Não estou falando que o Maringá faz assim, afinal de contas não conheço. Mas dos nossos 5.570 municípios, eu posso falar com grande segurança que 90% fazem assim. Estados e União, então, nem se fala. A gente já viu aí na última semana, né, aqui pela CBN, como que está a situação aí do orçamento da União, que ninguém sabe de onde veio e para onde vai. Mas veja, o orçamento incremental é o seguinte, eu pego o orçamento do ano passado e falo, ó, vamos fazer o seguinte, quanto que deu a inflação? 2,45? Joga 2,45 em tudo e joga para frente. Depois a gente vê como que faz. Planejamento zero. Então, esse é um problema muito grande, viu, Gil? E mostra como que realmente, por exemplo, no caso que a gente está discutindo agora, quer dizer que não seja desejado o investimento no aeroporto? Claro que é, né? Hoje, se Maringá tem uma infraestrutura invejável aeroportuária no Paraná, muito provavelmente o segundo aeroporto regional do Paraná é o de Maringá, né? Só não é o terceiro, não é o segundo do estado, porque o de Foz é um grande aeroporto internacional também, é porque é um aeroporto municipal. Se é o momento agora de fazer esse investimento ou não, é outra história. Mas o investimento, ele é interessante. Agora, não quer dizer que nós precisamos fazer um investimento específico agora sem saber para onde que vai, como que foi. A gente precisa de um planejamento específico. Ó, existe a ideia de crescer o aeroporto, né? Para onde que vai crescer? Esses imóveis do entorno do aeroporto são imóveis privados, tem que ser desapropriados, né? No caso aqui de Maringá, o município de Maringá já decretou a desapropriação, ou que esses imóveis são de interesse sociais para fins de desapropriação há muitos anos, e fica prorrogando, mas não paga os proprietários, né? Veja, esse tipo de problema é algo que tem que ser corrigido definitivamente. Vamos fazer, então, um plano de ação, 10, 15 anos de desenvolvimento? Aí sim. E aí a gente tem que escapar daquela gestão de ocasião, né? Alguém começa, investe, entra outro gestor, fala, ah, não, mas eu acho que não é interessante fazer investimento nisso. Aí para aquele investimento, faz outro investimento, e aí fica naquela situação, Gilson, igual a gente tem quando o pessoal daqui vai para a capital ou vai para a praia, passa ali perto de Ponta Grossa, tem um viaduto em cima da rodovia que vai de lugar nenhum para nenhum lugar, né? É aquele investimento que foi feito o viaduto, não foi feita a pista, e o dinheiro público nosso está lá.
Ô Bruno, eu vou te pedir um favor. Eu tô adorando essa conversa com você, mas eu tenho dificuldade novamente com a tua internet. Eu vou pedir para você, se você puder, vou sair um pouquinho, voltar, e se der para você se deslocar para o lugar mais próximo de onde está a tua fonte do Wi-Fi, para a gente poder...
Veja, a gente discutindo investimento de infraestrutura, né? O Brasil tão carente de infraestrutura, por vários motivos, isso é uma questão polissêmica, de vários fatores, evidentemente, né? Mas veja aí, ó, num momento em que é tão necessário que a gente tenha uma conexão de qualidade com a internet, tantos alunos que tem que confiar num equipamento, às vezes num tablet em casa para assistir aula, ou tem que, a gente vê notícias na CBN, né, alunos tendo que subir para conseguir sinal de internet, subindo em morros, essas coisas. Então, são coisas do Brasil, né, a gente discutindo, a gente está fazendo uma meta-conversa aqui sobre investimento no Brasil, né. Uhum. A gente muitas vezes, isso vejam, todo mundo tem a sua parcela, né? Uma coisa que acontece comumente, viu, Gilson? Muitas vezes, quando uma operadora de telefonia vai colocar uma antena aqui do lado da nossa casa, a gente vai lá e protesta, fala, não, eu não quero essa antena, porque a antena pode causar problema de saúde, etc. Tem gente que fala que tem uma doença específica. Agora, a gente precisa da antena também, né? Então, a gente tem que pensar muito sobre o papel do Estado no planejamento disso, o papel do financiamento com os tributos que a gente paga e também o papel do cidadão em saber que existem ônus e bônus da vida em sociedade, né? A vida em sociedade, ela tem... Eu quero produzir lixo, mas também vai ter um lixão que vai ficar perto de mim, né? Polêmicas que a gente já teve aqui em Maringá sobre lixo, polêmicas gigantescas, né? Eu quero... Eu não quero optar pela cremação agora, nós estamos falando aí, infelizmente, tanto falando de morte, né? Não é um tema confortável, mas é um tema da vida, né? Eu não quero cremar, né, os meus entes queridos, eu quero enterrar, mas tá bom, e cemitério vai ter até quando, para onde? Então, são discussões assim para a gente ter por um longo período, e a imprensa é que exerce o papel-chave, né, de conscientização de todos nós aí, tá? Então, mais uma vez, fica o meu abraço aí para a CBN, mas toca o barco.
Vamos lá, Bruno, eu queria fazer uma pergunta bem pontual. Você, como um advogado que conhece sobre gestão pública, principalmente a legalidade da gestão pública, claro, você está acompanhando a pandemia, professor, deve estar tendo aula aí de home office, você está vivendo na tua profissão muito dessa condição de home office, que não é a condição da maior parte dos trabalhadores brasileiros, você sabe que a grande maioria de nós não tem como fazer isso. Como é que você acompanha a pandemia? Como é que você avalia o papel da gestão pública na pandemia? E se você fosse fazer uma consideração sobre esse papel, você acha que ele está fazendo a coisa certa ou não? Aonde que a gente está errando na gestão dessa crise?
Gilson, eu estou fazendo um esforço aqui de memória para lembrar de um vídeo que eu gravei, inclusive, e aí falando sobre home office. Foi, inclusive, uma semana que a gente teve uma conversa, não, no ano passado, sobre como que deveria ser a condução de tudo isso, né? Eu sempre defendi, como especialista na área, que o município tem plena competência e autonomia para definir política, né? A política de combate à pandemia. Tá? Tanto é verdade que, claro que isso foi reconhecido pelo STF, não foi o STF que determinou, quem determina é a Constituição, mas foi reconhecido pelo STF. E isso está na Constituição. O município não precisa de lei, né? Uma discussão que teve aqui em Maringá, inclusive esses dias, alguns professores de direito até falando, não, o município precisaria de uma lei para fazer os decretos. Não é verdade. A própria Constituição já dá essa autorização, né? Está lá no artigo 196. Então, veja, realmente é uma conversa para especialista, mas que deve estar ao acesso de toda a população para a gente não criar desinformação. E veja, o município tem plena competência. Isso é uma questão formal. Então, se eu fosse perguntar, o município pode fazer ou não pode? Pode, sem dúvida nenhuma. O que o município faz é correto? Aí já é uma outra história. Então, as decisões que o município toma são diferentes. E aí, eu dizia, nessa outra oportunidade, que a gente precisa, primeiro, de informação. Segundo, de transparência. E terceiro, de ação, né? Então, primeiro, precisamos de informação no sentido de videra mesmo, para que a própria administração pública saiba o que está acontecendo. A primeira coisa é que a gente perdeu o foco completamente, testagem, né? O brasileiro é muito de ondas, né? Então teve a onda da medicação, teve a onda do teste, agora é a onda da vacina, toda onda é a solução definitiva. Vejam, a gente perdeu a mão completamente da testagem, então a gente não tem mais informação sobre o que está acontecendo ou não. É um ponto muito importante, todo mundo tinha que ser testado. Né? Claro, eu falo todo mundo como figura de linguagem, não quer dizer que a gente vai conseguir 100% da população, mas a gente tinha que ter uma testagem ampla para isso, caso de sucesso em vários países, que traz informação. Segundo, transparência. Né? É necessário que seja informada a população sobre o cenário, sobre as ondulações. Tivemos iniciativas muito importantes por parte da imprensa, né? Então a CBN, inclusive, sempre liderando esses debates, por parte da academia também, né? Observatórios, nós temos o observatório da PUC, da graduação e da pós, o de Sesumar também fez um observatório, talvez outras instituições, então isso é muito importante. E também nós temos iniciativas importantes do ponto de vista da iniciativa privada. Por exemplo, um portal, não sei se todos conhecem, né? Que é um portal que depois o pessoal da produção põe aí o endereço, que é o portal que o município de Maringá hoje usa para essas informações. Um portal específico de transparência para informações do Covid, né? Notifica Saúde. Então vejam que isso é da iniciativa privada, né? A Maringá é um polo fantástico, né? De tecnologia da informação. Tem alguns dos principais players do Brasil, tem a Software by Maringá, que é uma liderança nacional, E aí foi o empresariado de tecnologia de Maringá fez esse portal de informações. É muito importante que o nosso cidadão e o ouvinte da CBN, que é sempre bem informado, tenha acesso a isso também. E terceiro, precisamos de ação. Tá? Agora, a ação é sempre, e aqui eu vou fazer uma crítica, opinião minha, desliga o Bruno professor, liga o Bruno cidadão. Quer dizer, porque eu não sou infectologista, né, Gilson? Hoje em dia todo mundo virou infectologista, né? quer dizer que o lockdown absoluto seja a solução? Não sei. Mas restrição de horário do comércio, por exemplo, ajuda? A impressão que eu tenho é que não. O município pode fazer? Pode. O município tem que pedir licença para alguém para isso? Não. O município tem plena competência? Plena competência. O município deve fazer? Eu acho que não. Porque eu acho o seguinte, por exemplo, se a gente... Aqui, gente, estou falando opinião de cidadão, de ouvinte da CBN. Uhum. Eu vejo que, por exemplo, se você quer reduzir o fluxo de pessoas num supermercado, por exemplo, você não deve reduzir o horário para ele ficar fechado. Deve colocar o supermercado aberto 24 horas. Porque aí eu, que tenho um pouco mais de receio, sabe o que eu faço? Eu acordo 3h20 da manhã e vou no supermercado, não vai ter ninguém. Então, eu não sei se faz sentido o que eu falei agora, porque acaba sendo uma questão complexa, né? A diferença da atuação material com a atuação formal, né? Se a gente acha que o município faz está incorreto, nós não devemos dizer que o município não tem competência para isso. Porque isso é errado, é uma falácia argumentativa. O que a gente deve dizer é o seguinte, o município tem competência, mas deveria tomar outras medidas. E aí, claro, tudo vai ficando complexo, né, Gilson? Como a gente sabe, as coisas na vida não são simples. E, mais uma vez, estou sendo repetitivo, mas muitas vezes a repetição ela é didática, né? A informação é chave para isso, e por isso que é tão importante a gente ter um bate-papo aqui. E nunca canso de elogiar a postura de um veículo como a CBN, jornalistas como você, né, como toda a equipe da CBN. A gente conversa bastante com a Luciana, inclusive com a Luciana Penha, porque justamente tem esse papel, essa intenção de separar esse tempo aqui tão importante para informar os nossos ouvintes.
Bruno, muito obrigado por essa conversa, um abraço e até o nosso próximo encontro.
Gilson, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigado por você ser tão cortês em deixar o tema livre, né? Porque aí eu começo a falar de outras coisas, mas eu acho que é interessante. Né? É interessante que a gente acaba discutindo, vendo que existem conexões. A gente não imagina a conexão que tem entre investimento no aeroporto e combate ao coronavírus, mas tem. Obrigado mais uma vez, Gilson.
Eu conversei com o Bruno Grego. O Bruno, ele é advogado, doutor em Direito em relação ao Estado e é também professor universitário. 11 horas.